Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando o programa Fim de Noite com Deus. E realmente nós temos que começar a andar e terminar com Deus. Isso é a verdadeira felicidade. Caso contrário, as tragédias, as derrotas, os problemas nos sufocam. E nós não temos uma perspectiva de melhoria. Temos que olhar para cima. Essa é a realidade. Sempre na busca de Deus. Nessa busca de Deus, vamos ouvir com o conjunto Prisma. Ele é a minha força. Pastor Hans Kellert, ele escreveu uma página sobre libertos. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. João 8:36. Quando lemos a Bíblia em João 14:6 e 17:17, ela nos apresenta Jesus Cristo e sua palavra como a verdade. É esta verdade que devemos buscar, pois ela nos liberta de fato. Primeiro, ela liberta o nosso espírito, a parte de nós que busca o relacionamento com Deus. A Bíblia afirma que quem não tem a salvação em Jesus Cristo e não crê nele, não experimentou a graça de Deus em sua vida e está espiritualmente morto em seus pecados. Efésios 2:1 a 10. A grande maravilha é ser liberto dos pecados que nos separam de Deus e poder relacionar-se com Ele. Deixe Jesus Cristo libertar o seu espírito e tenha um relacionamento ativo e verdadeiro com Ele. Segundo, a verdade também liberta a nossa alma, ou seja, as nossas emoções. Uma das áreas em que somos mais atacados é a área das nossas emoções. O diabo sabe trabalhar muito bem esta área. Se não estivermos firmes na verdade, ele nos derruba, levando-nos a fazer coisas que destroem a vida, por exemplo, vícios, prostituição, vida desregrada, homicídio, suicídio, etc. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e confiamos nele, ele nos dá equilíbrio nesta área. É importante buscá-lo por meio de oração e leitura da Bíblia, para que a cada momento de desequilíbrio emocional, tenhamos forças nele e alcancemos a vitória. Eu tenho experimentado isto. Terceiro, a verdade também liberta o nosso corpo. Jesus Cristo já curou muitos enfermos e das mais variadas formas. Ele não tinha nem tem um método único para curar e libertar as pessoas de suas dores e sofrimentos físicos. Por outro lado, a palavra de Deus também nos dá o conforto que necessitamos para enfrentar as dores físicas pelas quais passamos. Tudo acontece conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o mais importante em tudo isto é que Deus nunca nos abandona, seja por cura física ou por conforto por meio de sua palavra. Ele sempre nos liberta de toda pressão que está sobre nós. A verdade nos liberta e nos faz vencedores. Medite nisso, pense bem sobre tudo que você acabou de ouvir. Sim, nosso Deus, nós te buscamos em oração, agradecidos por ter preservado nossa vida, por ter nos dado o alimento que necessitamos e que, acima de tudo isso, o Senhor tem nos dado sua palavra como guia efetivo da nossa vida. Sim, ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer de nós cada dia e executar a Tua vontade, pois isso é a felicidade que nós precisamos. Abençoa nossas famílias, abençoa nossos lares, abençoa nossas escolas, abençoa, Deus, toda a comunidade, para que haja alegria, paz e progresso. É o que nós oramos também pedindo, Deus, que o mais breve possível afaste de nós esse mal que assola o mundo inteiro. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. O conjunto Prisma vai cantar "O Amor Nos Susterá".
Pois no mesmo caminho, lado a lado vamos. irá, então seremos um, e com potente voz unidos vamos proclamar que Cristo, sim, Cristo é rei, por toda a terra ecoará, e as nações irão Deus reconhecer.
Quero falar nesta noite sobre o homem, o perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A primeira coisa que encontramos nesta questão do perdão dos pecados é o sangue de Cristo. Em Mateus capítulo 26, verso 28, está escrito: Jesus disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. É o sangue de Jesus quem nos liberta dos nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos compra de volta para Deus. Hoje pela manhã eu estava pensando realmente nesse aspecto. Enquanto tomava meu café, a cabeça começa a funcionar mesmo, né? Em termos de Bíblia, em termos de vida, em termos de tudo que acontece à nossa volta. Eu estava pensando, Deus precisou colocar seu filho na cruz do Calvário para que aquele sangue puro e perfeito fosse a redenção de cada um de nós. Segunda coisa, o perdão dos pecados vem pelo nome de Jesus. Lucas 24, verso 47. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome se pregará o arrependimento. Nós vimos com tristeza, e aliás eu não vi na televisão, mas vi uma postagem no Facebook do carnaval, daquela zombaria que fizeram de Jesus Cristo. Não é? E não sei se esse pessoal se arrependeu de ter feito isso. Hoje nós estamos vivendo num mundo de anarquia. É. Num mundo de anarquia. Porque as leis quase que nada representam para as pessoas. nada representam. É por isso que nós temos todos os hospitais sempre lotados de gente quebrada, arrebentada, morto, que são retirados de lá para as sepulturas. E não só por Covid-19, não. Por acidentes de trânsito também. Eu noto que nós temos agora faróis digitais, não é? Que eu acho que entendo assim, que marcam o tempo. E eu vejo que quando vai chegando, faltando 5 segundos, alguns já vão passando, já vão saindo, não é? E numa dessas acontece uma tragédia. Ele se acostuma tanto a burlar a lei, a desafiar a lei, que chega um momento que ele encontra a tragédia e se torna um paraplégico, quando não um tetraplégico, dando preocupação e trabalho para toda a família, se tornando um peso morto, que não pode ser descartado porque é prova de amor da família, de amar essas pessoas. Não estou dizendo que devemos, não, que devemos deixar de amar, não, temos que amar essas pessoas. Errou. Mas errou porque criou o hábito de sempre errar. E eu vejo com tristeza como que esses motoqueiros desafiam até a própria lei da gravidade, se enfiando de toda maneira, querendo mostrar que são hábeis, e é onde a tragédia existe. Em nome de Jesus, que a gente precisa se arrepender do que a gente faz de errado. Terceiro lugar, o arrependimento. Percorreu, em Lucas 3:3 diz: percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Vejam bem a tarefa de Jesus. Aí vem o Dan Brown e publica lá um livro, não é? E nesse livro ele diz que Jesus foi casado com Maria Madalena e que constituiu uma raça lá na França, etc. Toda aquela balbúrdia que é criada na cabeça dos camaradas para vender. Esse é o fato. Cria um estardalhaço tremendo em torno das coisas, mas é para vender. E Jesus veio aqui realmente para morrer aos 33 anos. Ele não morreu como um velho, como um idoso. Não. Ele morreu jovem. Deus deu o melhor que havia, o seu próprio filho. E que ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o arrependimento, o batismo de arrependimento, que aqueles que foram batizados estavam dizendo: eu me arrependo da vida que eu levei, eu quero levar uma nova vida. E o batismo realmente significa a morte, o sepultamento e a ressurreição. Por isso que nós, evangélicos, batizamos as pessoas em muita água. Porque esse significado precisa estar presente. A pessoa se arrependeu de ter vivido uma vida devassa, uma vida de tudo quanto é tipo de pecado que cerca a sua vida. Ele se arrepende dela e ao entrar na água é como se ele estivesse entrando na sepultura. E quando ele é imerso naquela água, é como se ele estivesse sendo sepultado. A água cobre o seu corpo por segundos. E quando ele é retirado da água, está dizendo: eu estou ressuscitado para uma nova vida. Simplesmente porque ele aceitou o que Jesus falou. Porque ele aceitou a seguida de Jesus. Também o perdão dos pecados é necessário para receber o Espírito Santo. Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, nós não aprovamos e nem realizamos o batismo dos infantes, dos pequeninos, porque o batismo é administrado a partir daquele que crê. Daquele que crê. O eunuco estava viajando, lendo as escrituras, e Filipe se aproximou do carro, ou da carruagem que ele estava, e correu junto e ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, e falou para ele: você entende o que está lendo? Ele falou: como eu vou entender se alguém não me explicar? E ele convidou Filipe a subir, e Filipe explicou, e passando perto de um rio, o eunuco disse para ele assim: eis água aí, quem pede que eu seja batizado? Ele foi convencido de que devia haver uma demonstração visual do que havia acontecido em seu coração. E ele foi levado por Filipe. Aliás, Filipe disse a ele: é lícito se creres. Ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, o batismo é administrado àquele que pode dizer da sua vontade. Não daquele que é, vamos assim dizer, é representado por outros. Passou uma procuração para outros? Não passou nem nada. E criança não tem do que se arrepender. Como que um ser pequenino, nascido há pouco tempo, tem que ser batizado? Onde está nas escrituras? Aí alguns falam: mas o apóstolo Paulo falou com o carcereiro de Filipos e disse que batizou ele e toda a sua família, mas o texto bíblico tem um versículo que diz que pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a toda a sua família. Não sei se havia crianças, é provável que havia. Mas não crianças que não tivessem a compreensão do que estavam fazendo. Então é necessário que essa demonstração visível aconteça para que o invisível, isto é, o recebimento do selo de que creram que estão salvos por Jesus, venha através da habitação do Espírito Santo nessa vida. Não que a água faça isso, não é muita água nem pouca água, não. É a sinceridade de cada coração que se arrepende e se une a Deus. Em último lugar, a necessidade para perdoar os pecados é do sangue. Hebreus 9, 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu vi um vídeo desses dias agora, que não sei se ainda é, ou deixou de ser, ou será, a deputada, ou ex-deputada Benedita da Silva, falou num momento de fúria, não é, que sem derramamento de sangue não há remissão. Do quê? A Bíblia fala aqui que isso é o derramamento do sangue de Jesus. O livro de Hebreus é o livro que exalta a pessoa de Cristo, em que todas as coisas que fala ali a respeito dele, diz que ele é melhor. Então nós precisamos entender que era necessário que Jesus derramasse o seu sangue para a purificação dos nossos pecados, para que fosse uma decisão voluntária. Voluntária. Ele se submeteu à cruz do Calvário, porque nos amou. Essa é a verdade. Nós temos na Bíblia o fato que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas também temos o versículo lá em João capítulo 13, que diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até ao fim. Quer dizer, a morte de Jesus na cruz, o derramamento de seu sangue, foi por amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, que você tenha um bom descanso e que amanhã seja um dia melhor do que foi hoje. Um abraço. Ouça com o Conjunto Prisma, Mais Que Maravilhoso.
Compreende.
Você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.